Seja também uma entidade de traje grande, adequada ao gosto de cada criança. O que a pesquisa traz de diferente nessa história é o fato de que os sonhos de Ruth, da criadora da base, só se concretizou depois de uma viagem que a família Hendler fez à Suíça em 1956. Lá, eles se conheceram Lili, alemã. Lili era uma boneca feita de plástico, adulta, magra e de muitos cabelos loiros. A diferença entre Barbie e a precursora é que essa última era vendida em tabacarias destinadas a homens atraindo características eróticas. Né? Portanto, era uma boneca de adultos. A boneca Bibi era a fruta de uma personagem de quadrinhos do jornal alemão Bibi. Os desenhos do jornal sempre mostravam em traje justo, decotados ou apenas de lingerie, e suas histórias frequentemente tratavam sobre relacionamentos com homens endinheirados, contra pesquisadores de Leonardo. A criadora da Barbie, Ruth Handler, levou um exemplar de Lili para sua fábrica de brinquedos nos Estados Unidos, chamada Mintel. Lá, segundo Fernanda, é que se deu o processo de desvulgarização da boneca, transformando-a em algo consumido por crianças. Um maquiador profissional da Universal Pictures remodelou o rosto de Lili, retirando a sensualidade excessiva do seu olhar. Já o corpo de Barbie teve que ser desenvolvido no Japão, pois os engenheiros da Mattel alegavam que tal processo na América seria muito dispendioso. Na época, né? Na verdade, Ruth acreditava que seus funcionários alegaram isso por achar estranha a ideia de produzir uma boneca com os seios destinados a criança. O trabalho inicial pela busca de inocência e ingenuidade para Barbie terminou no seu lançamento na feira anual do brinquedo de Nova York, em 1969. No entanto, a sociedade norte-americana ainda achava o boneco um brinquedo vulgar. Esse problema só foi resolvido depois que a publicidade revolucionária da Mattel entrou em cena. Nada lembra que até quando lançou a base, os comerciais televisivos de brinquedos eram dirigidos apenas aos pais, né? Não aos crianças. A inovação da Mattel constituiu em dialogar diretamente com as crianças. Então, em 1956, só que os comerciais passaram a ser retirados de crianças, que hoje em dia estão As primeiras imagens exibidas da Barbie a sugeriam como uma modelo adolescente, uma pessoa real que se mexia na propaganda. Né? Ela tinha uma animação da boneca lá que ela fundava na propaganda. Destaca a apresentação de verdade comentada pela professora Carmen Lúcia Soares. Aliás, uma vez, a professora Carmen Lúcia Soares, nome grande, estará na UFES na segunda-feira, não vai se ver na próxima. Vocês serão convidados para assistir na aula da Laís, que é aquela pessoa que em pouco tempo, as crianças começaram a se enxergar na boneca e desejá-la com isso. Porém, muitas mães consideravam estimulante demais a ideia da menina vestir uma boneca adulta. Para combater esse pensamento, a menina civilizou o sentido, como diz o especialista em artigo. E despira a Barbie para outro, por meio do qual ela era vestida pela menina. Uma das maneiras que a família se comporta a realizar essa tarefa foi incluir um pacote de roupas de dormir da boneca, uma calcinha, para mostrar que ela estava roupa íntima, e um cachorro, que sugeria a inocente ideia de que Barbie apagava o seu cão enquanto dormia. E não um homem, né? A ideia de que estava trabalhando ali. O forte trabalho de marketing do casal Ruth e Elliot Handler deu certo. Pouco depois do lançamento, Barbie já era líder em vendas, o que mantém até o dia de hoje. Fernanda disse, penalizar a escola do método mostra como a sociedade tem contato com os olhos para as crianças, para a infância, para o brinquedo, para o corpo da menina e para o conceito de padrão de beleza, né? O conceito de beleza padrão. Na minha sensação, discute como essa boneca está sempre na moda e consegue seduzir a menina, apresentando-lhe seu pressuposto que é do que é ser mulher. Ser mulher é trabalho. Analise também de que forma vaga contribuiu para o consumo excessivo que leva a criança a desejar sempre um modelo mais recente e a dependência um modelo mais antigo. Bom, aí ela vai falar algumas coisas. Eu vou pular aqui um pouquinho. E ela vai fazer um sólido mais preparado aqui. No início da década de 90, por exemplo, a empresa lançou um boneco em três cores diferentes. A ideia de uma empresa era refletir em seus brinquedos a beleza natural da mulher afro-americana. Mas o levantamento do lugar por Fernanda aponta que, na verdade, a empresa queria mesmo aproveitar o incremento de 155% do potencial financeiro de negros e esportes norte-americanos, que em 1980 e 1990, os negros norte-americanos tiveram uma melhora de condição financeira de 150% no caso, que é uma coisa estatística. E, portanto, tinha uma ajuda para comprar a boneca e eles fizeram uma boneca com cara de negra e com cara de estranha. Somar-se isso ao fato de que a diferença das bonecas étnica e a base surgiu apenas na cor do plástico, já que até então o cabelo liso era o mesmo valor. Mesmo assim, ela não vai tomar. Vou só falar mais uma última coisa. Fernanda disse que atualmente os cabelos são fabricados na China. O restante é feito na Indonésia, Tailândia, Malásia e México. Nesses países, a ponta pesquisadora tem imensa a lista de ações que atropelam os direitos trabalhistas. A ponta está pensada lá. Os valores na demanda de boneca foi concedida são pagos de 10 a 18 dólares e 50 por hora de trabalho industrial. Na China, paga-se 8 por centavo. De acordo com o relatório Forza Community, divulgado pela National Labor Committee em Nova York, existem 5 mil operários da fábrica Bacon em Shenzhen, em Tatuagem. Trabalhando 15 horas por dia, 3 dias por semana. Tem direito de 95% acima do valor do contrato de trabalho a cada 3 meses que empresa não conseguiu um emprego, tem que pagar o direito de trabalho. Ok, basta. Depois, se vocês quiserem, vocês podem buscar referências. Isso aqui, ó, depois de uma dissertação. encontrado um óculos muito leve na base dele. Pode acontecer. O que vocês acham disso? A gente consegue tentar aí a conversa ao longo de hoje. Uma coisa assim, a gente tem uma coisa. Vai da boneca que dá as crianças, né? Tipo, o baixinho, a criança que nem tinha lá. Então, mesmo com uma boneca, ia ser difícil de recomendar assim, falar que ele não vai trabalhar. Isso foi uma coisa que eu não reagi. Então,
todo mundo tem, 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 todo
Então, vamos só para um pouquinho para o jogo dela que é bom também. Vai, fala para você.
Então, ela trabalha com uma criança que não está terminada. Então, desde... Mas na biblioteca, quando as meninas recebem a base, elas ficam muito felizes, porque é a base, então assim, é um forno a base. Então ela gosta de ficar perto de um forno. Então para ela é um sentido de, ah, eu quero jogar que nem a base, eu quero ficar assim. Vai que a base tem esse modelo, mas é um forno para ela que deixa ela viva. Assim, ah, eu um dia vou ter minha base, então eu vou continuar. Então, para tanto que a criança é muito boa no seu lugar, ela fica muito feliz ter um brinquedo bonitinho e tal. Porque... Então, assim, se fosse um hospital, a gente diz que a criança é
muito feliz. Que mais? Você pode ter visto na aula de tal, ou não? Que mais?
Esse negócio de tal, eu estou pensando agora nessa. Não sei se está mais um pouco confuso. Então, você está pensando que um brinquedo desse de uma boneca bonita podia ter algum impacto em uma criança mais, tipo um rosto, não sei, a cabeça que é. Então, aí eu estou pensando nesse impacto que eu estou tendo. Uma criança que seja, ah, é legal, não sei o que, eu estou pensando com uma criança que está sendo influenciada, então, como é que eu estou pensando nisso? Só com a logomarca. E vou ter que parar a logomarca.
Aí o cara pega, pode fabricar pneu, né? Fala o que ele quiser. Ah, a logomarca, aqueles desenhos que falaram, vale mais do que todas as fábricas do canal inteiro. Dá para entender isso, muito, tá? Ele é baseado em imagem. E hoje as coisas têm mais valor do que a produção de imagem. Né? As empresas que têm mais valor em mundo são as empresas que produzem imagens e empresas. Né? Não exatamente produzem carteiras, computador, ou não sei o que. As empresas produzem coisas que são virtuais, coisas que os afetos fazem as pessoas se aceitarem. Né? A gente também, como profissional de educação física, é isso. Só que eu não tenho que produzir nada. Não tudo é educação física. Você aprende, você vai sair da faculdade, vai ter que fazer uma cadeira dessa, uma caneta dessa, um coelhinho desse, um óculos desse, uma parede dessa, uma lâmpada, você vai fazer nada. O que você vai aprender a dizer aqui é uma experiência corporal com as pessoas que estão em busca de trazer a vida de felicidade. Ou de qualidade de vida. Só isso que você vai aprender. Uma experiência. Ah, como é que eu aprendo a fazer e produzir uma experiência legal de corpo? Vai ter que estudar tudo, desde biologia, lá, até jogo, até filosofia, tudo isso, para produzir uma coisa que chama experiência. A coisa é muito pouco precisa, na verdade, né? Muito pouco precisa, mas no mundo de hoje, a gente... As moedas mais caras são as moedas de preço, que as coisas são muito precisas, são serviços. Né? Os países mais desenvolvidos são países que produzem muitos serviços com qualidade. Os países menos desenvolvidos são países que fazem muita matéria-prima. Então, eles não produzem coisas ainda. Produzem muitas coisas ainda, né? Soja, milho, né? Petróleo, carne. Mas cada vez mais a gente está produzindo serviços, coisas não materiais, imateriais. Né? Google, Facebook, isso não é nada material. É uma experiência que as pessoas têm de encontro. Só isso. O que é tudo? Nada. São algumas pessoas programando coisas que existem, não existem. O que é? Você já trombou o Facebook na rua? Não existe. Só um. Uma proposta de encontro entre as pessoas. Assim como eu estou fazendo um jogo aqui, eu estou agindo como um cara do Facebook. Eu faço um jogo, eu proponho um jogo. Acho que é o jogo do último, do Hiperlink lá, né? Eu começo a falar e alguém continua. É um jogo. É um tipo de jogo, assim como outros jogos do Facebook. Como o Facebook é um jogo de encontro, né? Então a gente estuda essas coisas, né? Tudo isso para falar que a boneca, quando ele estava falando aqui do capitalismo, tem a ver com produzir desejo para algo. Né? E muitas vezes produzir desejo para algo é, sobretudo, investir não em você ficar cada vez mais feliz, mas em você ter felicidade efêmera e um tempo muito grande de frustração. Né? Então, como o negócio da parte da loja, aí saiu da loja, passou um tempinho, aí já fica no velho, fica fácil, já não está levando. Aí a indústria fica investindo em criar frustração em você, ela gasta muito dinheiro com isso. Criar frustração. Porque a gente sabe quando a gente está mal, frustrado, sei lá, é isso que move o consumo. Né? Quando existe um desejo que eu não alcanço, isso é o que gera consumo. Bom, você vai para o supermercado quando você está mal, deprimido, todo de fora, ou está de fora, com todo o pão, ou está com fome para caramba, vai no supermercado, que você estraga, você sabe. Tudo errado, né? Comprar coisa do dia a dia, Agora, se eu estiver bem, feliz, não sei o quê, pleno, acabei de comer uma comida macarronada da minha mãe, domingão, voltei para ela ficar casa. Aí a mãe, pô, vai lá no mercado, compra um negócio. Você vai lá e compra um negócio, né? Acabou. Entendeu? Está pleno, tem. Então, a felicidade, ela talvez, então ela não vai mover muito o consumo, ela vai mover a situação. E aí, ao criar uma imagem que não é a minha, ou que aquele padrão não é o meu, vai me colocar numa situação, uma diferença de potencial entre o que eu sou e o que deveria ser. E ao ter essa diferença, eu cria um estado de alcance permanente, que assim, nunca chega. Nunca chega. Quando faz cirurgia plástica, sim, quase ninguém faz uma cirurgia plástica. Ao fazer uma, é infinito, vai fazer. Você não vai chegar. Eu sempre tenho dúvida. E aí, ou aprende a ter esse lado meio interno, essa estima que é interna, ou vai ficar refém de qualquer condição externa que aparece para você. Ou se conhece internamente, vai ficar refém de qualquer outro estímulo que vai te puxar. Então, a gente tem que entender o consumo não mais a partir de produtos materiais. Não é só que a barba tem a mão de cima. Isso foi. Hoje a gente consome coisas que não são só materiais. A gente consome um certo desejo, um certo status, uma imagem. É isso que a gente consome. Não necessariamente coisas típicas, mas o que é o tipo de coisa. Mas vamos falar mais um pouco. Mas vamos lá. Só para a gente não perder aqui a